Isso pega muita gente, inclusive, que tem nível superior, viu? Sim. É importante ser dito. Mas, para resolver uma questão como essa, não interessa botar o banhá em que a pessoa tem que escrever o que quer. Mas se colocar um sistema em que a IA entenda o que é que a pessoa quer falando, né, isso já é uma forma de aproximar algo que era totalmente intangível, não era imaginável, e a IA fazer parte do dia a dia, né, da vida dessas pessoas. Falando também sobre a questão abordada por você, sobre a questão da baixa escolaridade, nós também, dentro do Marsúpio, temos capacitação de recomposição de aprendizagens para preparar esse indivíduo para poder fazer o concurso do Enseja e ele poder ter acesso ao seu certificado de primeiro grau, de segundo grau, para poder fazer um concurso, participar de uma seleção e, quem sabe, até voltar a estudar, né, tendo acesso, quem sabe, ao sonho de ter um diploma.
Maravilha. Então, nós vamos conhecer a fundo aí o Marsúpio, tudo que ele faz, né? Quais são as etapas, quem são as pessoas que efetivamente podem ter acesso a esse projeto, a esse trabalho, e acessar essa tecnologia, que só antes do intervalo comercial, gente, é uma tecnologia que é inspirada na característica dos cangurus. Por isso esse nome, André?
Exatamente, né? A base do Marsúpio é dar o acolhimento, né? É criar dar as condições para que esse novo possa ali no ambiente protegido, a bolsa, né, da canguru fêmea, né, da mãe, ele possa ali ele se desenvolver, né, explorar um mundo hostil. O que é o mundo hostil, né? É a burocracia, né? É a concorrência desleal, é a falta da informação. Então ele vai ali explorando esse mundo, né, com apoio, com suporte, com acolhimento, mas quando ele se sente desprotegido, o que é que o canguruzinho faz? Volta correndo para a mãe. Então, a ideia é que ele seja, né, durante o período do projeto, acolhido como se fosse, né, essa bolsa materna que os cangurus, que é o que a gente mais conhece, mas existe uma série de outros animais marsupiais, mas o canguru é o que a gente mais lembra, né? E que tem absolutamente tudo a ver com esse acolhimento.
Exatamente, está ali naquele... Né? Não é uma zona de conforto, gente. Ah, tá, vou fazer tudo por vocês. Não, é uma zona de preparação.
É.
Que com segurança ele se sinta abraçado. Digo, olha, realmente eu tenho medo, por conta daquelas crenças todas que a gente ouviu. Tenho medo de perder dinheiro. Eu já ouvi na minha família que a família toda era assim, a vida toda. Por que agora eu vou entrar na formalidade, vou perder, não... enfim.
É a síndrome da Gabriela, né?
Exato, eu nasci assim.
Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Isso é uma crença limitante horrorosa.
Pois é, né? Gente, bora quebrar esse ciclo.
Trabalhar e quebrar esse ciclo.
Quebrar e dizer, bom, eu vou fazer diferente, se desafiar. Aí vai ter que ter coragem, porque você vai ter toda uma teia tentando te segurar e dizendo não. Você está na informalidade, está vendendo, está ganhando seu dinheiro, fica quieto, para quem vai se formalizar? Para quem vai abrir CNPJ? Você vai ter que ter custo com isso e aquilo. Investimento é pensamento de quem quer crescer, quem quer sair dessa bolsa e pular, dar muitos saltos na vida. Nós vamos agora para um breve intervalo, você fica acompanhando aí, daqui a pouco... Voltamos com o Fora da Caixa, com Adriano Câmara, falando já sobre o programa Marsúpio e como você pode também se beneficiar com ele. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Eu comecei como mesário em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Tá procurando um almoço diferente, saboroso e à vontade? Então vem pro Detroit Bela Vista. De segunda a sexta, você aproveita o Open Food Executivo por apenas R$ 49,95. É buffet liberado, com saladas fresquinhas, acompanhamentos, pratos quentes e aquele padrão Detroit que você já conhece. Aqui é simples, você se serve à vontade e sem pressa. Detroit Bela Vista. Mais liberdade, mais sabor e muito mais custo-benefício. Do jeito que o seu dia pede.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito o pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Qualidade e sabor de verdade. Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Para você que acompanha o Fora da Caixa da Rádio Cardeal FM 106.1, nós estamos ao vivo, agora sim, estamos ouvindo bem? Opa, agora sim. E você pode também participar deixando a sua pergunta ou a sua mensagem no chat do canal do YouTube para interagir com a gente e interagir também com o programa. Hoje falando sobre formalidade e apresentando um projeto que ajuda o empreendedor raiz a buscar formalização e a dar saltos, né? O projeto Marsúpio. O Adriano Câmara Figueira está aqui para contar um pouco para a gente. Ele é coordenador do programa. Conta um pouco. Então, não é um projeto só, é um programa Marsúpio. Primeiro, por que é um programa? Até porque ele é amplo, né, Adriano?
Isso, é. Ou tecnologia de apoio ao empresário raiz também. Tá. Então, a ideia do programa é uma soma de diversos projetos e nós estamos agora iniciando uma nova etapa, né, dentro do subúrbio ferroviário de Salvador para 80 novos participantes, né, a partir de uma lei de incentivo, da lei de incentivo Rouanet, que está através de três empresas, a Ecocloro, a Umbrella e a BF, né, são empresas que destinam parte do seu imposto de renda para esse projeto aprovado pela Rouanet, que é uma lei de incentivo, para poder apoiar o desenvolvimento de novos empreendedores raiz marsupianos.
E olha aí, empresários, empreendedores que também são empreendedores sociais, que têm negócios e projetos que exatamente fazem isso, apoiam outros empreendedores. E aí com o financiamento dessas leis de incentivo, que bacana, né?
É importante aí para os empresários que estão nos ouvindo, né? 4% do seu imposto de renda pode ser destinado, né, para programas de incentivo como esse. Então, para aqueles que querem participar, apoiar, ver a transformação acontecer de fato, procure a Fundação Paulo Cavalcante para que nós possamos apresentar aí o formato dessa ação.
Como foi o começo de tudo aí? Primeiro se criou a fundação, como é que surgiu o projeto Marsúpio? Como é que foi estruturada, né, a metodologia desse programa?
O projeto Marsúpio já surgiu dentro da Fundação Paulo Cavalcante, já criada, já desenvolvida, em parceria com a Associação Comercial da Bahia. Então, é um projeto que, primeiro, percebeu os números da informalidade no país, que é algo que não se é tão divulgado, né? E os efeitos dessa informalidade. Então, um país que tem o PIB da Suécia na informalidade, né, é algo que é inaceitável. Né? Então, nós hoje temos algo em torno de 1,7 trilhão de reais sendo operado na informalidade. E o que é isso? Né? Por diversos fatores. Né? O primeiro de todos é que não há nenhum constrangimento por parte de nós que consumimos produtos informais de consumir produtos informais. Então, a gente chega, chama um pintor para fazer algum serviço dentro de casa, aí paga, quanto é que eu quero X, aí dá o dinheiro, não exige uma nota fiscal, não exige uma garantia, né? O vendedor ambulante, que muitas vezes está ali, está desenvolvendo, é importante o trabalho dele, mas esse contingente só tende a aumentar se a própria cultura de um povo, né, não se alerta para os malefícios de saber que aquele dinheiro que você está pagando ali por uma dúzia de banana, muitas vezes está fazendo com que aquela pessoa que está lhe vendendo banana passe uma vida inteira vendendo banana, como eu já disse, sem acesso a nenhum tipo de benefício, muitas vezes comprando a banana cara, porque não compra direto no fornecedor, porque não tem cadastro, aí compra na mão de atravessadores, né, que ganham dinheiro em cima dessa informalidade. Então tem um grande ecossistema que alimenta esse processo. E aí vem o marsúpio com a Fundação Paulo Cavalcante, com essa preocupação de exercitar a chamada função social das empresas, né? Que é algo que está dentro do artigo 170 da Constituição Federal e que, entre outras coisas, né, adota uma série de práticas para o que o país possa se desenvolver. Então, o marsúpio vem como mais uma alternativa, né, para que as empresas socialmente responsáveis, que é quem gera, né, a produção do país, possa, de fato, criar as condições para ela, né, mostrar ao próprio Estado o que deve ser feito e como deve ser feito, uhum, né, a partir desse apoio, né, criando as condições para que esses novos formais possam gerar mais emprego, né, ter acesso a produtos de qualidade, a cadastro em empresas fornecedoras, enfim, começar a trilhar um mundo de novas aberturas de mercado. Sim. Porque um MEI hoje, por exemplo, até o pipoqueiro MEI na frente de uma escola, né, pode vender para merenda escolar, para se ter ideia, né, e em condições mais vantajosas do que uma empresa comum, por ser MEI, por ser uma empresa segundo o próprio Estatuto da Micro e Pequena Empresa. Então, são oportunidades que se abrem, novos mercados que não são acessados pela falta da formalização.
Pois é, gestor, já pensar realmente fora da caixa, deixar os medos de lado, as crenças, e mudar a mentalidade. Olha o que o Adriano trouxe, inclusive, de quem compra. Eu estou comprando aqui. Se eu oriento, explico, estimulo, fomento essa formalização, todo mundo ganha, a gente cresce, desenvolve a economia, cria esse hábito. Pois é, a gente contrata uma pessoa, faz lá um serviço, pagou, pronto, acabou, não tem nota fiscal, tudo na informalidade, não é? Então, é uma cultura realmente. Então, vocês já entenderam que o projeto, o programa Marsup vai proteger, orientar e dar as condições, né, para essa formalização desse empreendedor raiz. Vai garantir, estimular esse desenvolvimento, né, dessa empresa. Agora, como e para quem? Tá bom. Dentro de uma comunidade específica, no bairro, você falou subúrbio, é só ali no subúrbio. Quem são as pessoas? Tem que ter algum tipo de... os pré-requisitos, né, para fazer parte do programa Marsup.
O primeiro, antes de mais nada, é que ele exerça algum tipo de atividade informal, Né?
Ele tem que estar na informalidade,
tem que estar na informalidade. Não é aquele que, estou vendo uma oportunidade ali e vou já começar como formal, sem nunca ter desenvolvido atividade informal antes, não, mas de forma pretérita.
Ele tem que comprovar isso por algum tempo?
Isso, ele através, né, principalmente de divulgação em redes sociais, etc., do serviço que ele desenvolve. Esse é o primeiro pré-requisito. Nesse caso específico, estamos abrindo uma nova turma, um novo grupo para o subúrbio ferroviário, ali, principalmente na região de Coutos, de Vista Alegre de Coutos. A gente tem uma parceria lá com uma organização do bem-estar, que é a OBE, que é uma entidade que apoia o empreendedorismo dentro daquela região. E nós parcerizamos com eles. Então, vão ser 80 novos participantes, a gente chama do dia D. Esse dia D, que vai acontecer a partir das 8h30 da manhã, 9 horas da manhã, lá em Vista Alegre de Coutos, no dia 23, quinta-feira, ele consiste do seguinte. O indivíduo chega e imediatamente abre o MEI.
É o primeiro ponto.
É o primeiro ponto.
Mas já teve uma conversa anterior antes da metodologia?
Já. A gente já está com a gente local já fazendo, já identificando as pessoas da comunidade que já tem e já desenvolve algum tipo de atividade informal.
Beleza.
Essas pessoas estão todas já esperando esse chamado dia D.
Chega no dia D, tem uma estrutura para eles formalizar.
A estrutura para poder se formalizar, a gente vai checar, por exemplo, se o indivíduo tem a conta no GovBR, porque para abrir um MEI é necessário que ele seja GovBR prata ou ouro. Então, se ele não tiver o GovBR ou se for bronze, lá a gente vai resolver isso também. Então, é um passo anterior à própria formalização. Legal. Feito isso, abre-se, né, a empresa, ele vai ter um CNPJ. Né? Abrindo o CNPJ, que é um certificado de dignidade mesmo. Ele vai passar a fazer parte da economia formal, tendo acesso a diversos direitos e cumprir com deveres também.
Só um parêntese aí, só abrir esse CNPJ, a gente já imagina o frio que não dá, a sensação, a emoção, que não é nada, não é só um número, é perspectiva, é crescer, amadurecer, é um sonho.
É uma realidade.
É passar por cima de vários medos, crenças, acho lindo.
Então, essa abertura desse CNPJ, esse certificado de empreendedor individual, abre novos caminhos também, sim, porque às vezes esse indivíduo, como pessoa física, ele está com o nome sujo, mas a empresa ali abrindo, na hora ele abre limpinha.
E se ele está com o nome sujo no CPF, ele pode abrir?
Pode, pode ser sim, pode sim. Então, ele só não pode abrir um MEI se ele tiver o registro como empresário de uma outra empresa,
como
ou
sócio,
que participou,
né,
sócio, etc. Aí não pode. Mas aí ele, estando enquadrado em uma das mais de 400 categorias do MEI, né, ele pode abrir, pode ter até 16 quinais distintos, 15 quinais distintos, né, dentro de uma mesma empresa. Então, eu posso, por exemplo, abrir uma empresa e ser manicure, mas eu posso também fazer salgado, tudo naquele mesmo CNPJ.
Faço bolo, ainda dou curso do bolo,
exatamente,
fazer treinamento.
Exato, boa, dou curso do bolo, etc. Sim. Tudo isso são atividades previstas ali das atividades de MEI.
Já vai ter uma equipe lá no dia D para fazer, gente,
exatamente.
Só isso. Tem gente que tem medo de chegar nesse ponto.
Aí,
mas a Marsupio já te dá esse ponto.
Aí, tanto é que no dia seguinte que abre, né, a gente descobriu isso também, como o CNPJ é uma informação pública, é uma informação, né? Então, no dia seguinte, o e-mail cadastrado começa a receber um monte de e-mail oferecendo crédito, e aí a gente tem que treinar também, viu, Patrícia? Esse mundo é tão horroroso,
gente,
que tem até estelionatário que manda e-mail, manda boleto para você pagar uma coisa que não existe. Então, o MEI hoje, e isso é uma denúncia, né? Tem lá, entre outras coisas, a Associação Comercial do Brasil. Isso nem existe, essa associação, é estelionatário que manda um boleto, a pessoa vê aquilo, fica com medo, paga 300 e tantos reais, né? E se associa.
E é por isso que está nessa rede de apoio. Deixa eu perguntar aqui para o Adriano, para falar aqui.
Exato.
Os consultores, recebi isso aqui.
Exato. Então, essas pessoas.
Não tem que ter medo, gente.
Né,
estão apoiados, estão na bolsa, gente.
O Marsúpio dá essa. Então, feito isso, imediatamente essa pessoa vai abrir talvez a sua primeira conta bancária.
Ai, meu
né?
Deus.
Então, passa a ter uma conta bancária de pessoa jurídica.
Ai, Deus, você está mexendo com coisa...
Depois...
Que dá friozinho na barriga de quem está começando.
Depois, tudo isso de forma gratuita. Depois, a pessoa abaixa um aplicativo, né? Entre outras coisas, que dá acesso a uma série de capacitações à distância, dá informação em tempo real das coisas que estão acontecendo, que sejam de interesse de empreendedorismo e de empresa, e dá acesso também à inteligência artificial. Na inteligência artificial, a pessoa, vou tentar ver se dá para colocar aqui.
Ou seja, tudo ali no celular. Você já tem aqui o seu mentor na sua mão. Quero saber tal coisa, pergunta.
Eu vou tentar ver aqui.
Você entra numa plataforma que é exclusiva para essas pessoas que estão fazendo parte do programa, não é isso?
Exatamente.
Aí elas vão ter uma senha de acesso.
Então, ela vai ter uma senha de acesso, tudo isso é baixado, exclusivamente para essas pessoas que faz parte do programa, que vão fazer parte do programa. Deixa eu ver aqui se eu consigo botar aqui no ar. É rapidinho. Então, dando continuidade,
sim.
A gente faz isso tudo e vai fazer isso tudo na quinta-feira, dando acesso a todos os benefícios.
Esse link já é para entrar.
Isso.
Beleza, essas 80 pessoas. Nesse dia D e depois. Acabou, eu tô com. Fiz lá o dia D, primeiro participei da triagem, tenho pré-requisito. Estou na informalidade, tenho comprovadamente, já faço bolo há muito tempo, já faço, sei lá, bijuteria, sei lá mais o que, que você faz, e agora quero me formalizar. Pronto, vai no dia D, depois de ter feito o cadastro. A gente, quanto com o tempo fez essa primeira? Vai ficar com o tempo com esse grupo?
Esse grupo, no mínimo, 6 meses.
Aí depois abre isso. Nova turma.
Exatamente. Então, esse grupo...
Em paralelo, não entrei agora nas 80, mas já
tendo
quero
novas oportunidades, os empresários querendo participar... Temos lista de espera, sim. E a ideia é que a gente possa pegar e acompanhar essas pessoas, pagando, inclusive, o próprio DASMEI dela. Então, a taxa contribuição, que é a obrigação do MEI, né, na hora que se registra no dia 20...
Quem vai pagar isso?
Não, o projeto.
Para esses 80?
O projeto, para esses 80. Então, isso é importante ser posto. Acolhimento é isso. Acolhimento é a pessoa perceber que ela não está pagando imposto, que ela está tendo uma cobertura previdenciária. Para o dia que ela precisar, dizer, graças a Deus, eu tenho meu DASMEI pago, porque eu vou ter acesso a um seguro-saúde, um auxílio-doença, né, a uma aposentadoria.
Agora vai dizer assim, mas é meu problema, Adriano. Tá bom, adorei isso, vou lá, pagou minha taxa, já me formalizei.
Aí,
eu tinha medo de me formalizar, não sabia nem o que perguntava, mas vai estar tudo lá. Eu tinha medo, achava que meu CPF estava, meu nome estava sujo, mas agora já sei que eu posso. Mas e depois, minha contabilidade? Eu não sei mexer com dinheiro, me enrolo toda.
Maravilha. Aí,
misturo minhas contas pessoal com o negócio.
A Bolsa vai ensinar tudo isso, o Marsúpio vai ensinar tudo isso. Então essas pessoas vão saber técnicas de precificação do seu produto, essas pessoas vão saber qual é a diferença entre os bolsos, né? O bolso da empresa e o bolso pessoal, né? Quantos por cento do que eu vendo eu tenho que guardar para comprar novos produtos. Essas pessoas vão aprender a vender através de curso, através da internet, através do Instagram, através de Facebook. Essas pessoas vão poder ter acesso, para quem vende comida, ao iFood, ao 99, né, porque elas passam a ser formalizadas e ampliem muito, né, não fica mais esperando o cliente vir na sua loja, no seu restaurante, na sua lanchonete, vão poder fornecer para fora, né, essas pessoas vão ter acesso a diversos tipos distintos de capacitação, de como acessar novos mercados, essas pessoas vão poder participar de feiras, essas pessoas vão ter o apoio de um consultor indo lá na empresa, na casa delas, muitas vezes, para poder ver como é que está sendo a qualidade do produto que está sendo feito, o que pode ser melhorado, né? Que tipo de, onde é que compra produto e onde pode comprar mais barato. Então, essas orientações, essas informações todas, vai chegar de forma individualizada para cada um desses participantes.
Não é aquele pacotão para todo mundo, quem faz bolsa, não. Quem faz bolo, tudo a mesma coisa, não. De forma individualizada.
Totalmente individual.
Tá certo. Vai receber tudo isso, vai dar o quê? Qual é a contrapartida? Porque uma das coisas também que vocês, a gente trabalha aqui, não só no Fora da Caixa, mas o Tu Paulo sempre fala aqui pra gente, e vocês estão dentro, você próprio, né? Não só dentro do projeto, né? Do programa Marsúpio, dentro da fundação, mas está dentro de uma organização, que é a federação. Então, esse associativismo, depois que esse empreendedor passou por todas essas etapas, essas camadas, está formal, está andando, tudo organizado, ele também é convidado a ser um associado, a pensar...
Ele passa a ser associado no dia D. Então, pronto. A Associação Comercial da Bahia, que é a nossa
promoção
parceira...
Promoção da cultura associativa,
da associativa.
Né?
Por que isso? Porque a única forma de diminuir a diferença de escala é a partir do associativismo. Eu junto com outro, para poder pegar e comprar quantidades maiores do que aquilo que eu poderia ter capacidade de comprar sozinho. O preço cai. Então, o associativismo, ele serve para fazer com que o peso possa ser dividido por todos. E isso... mais uma vez, amplia novos mercados, dá acesso a novos produtos e serviços que, de forma individual, com certeza, talvez ele tivesse dificuldade.
Você falou do subúrbio, está lá só na comunidade, tem perspectiva de ampliação e é só para mulheres, o homem empreendedor que também, se a gente pensa, claro, a mulher tem muito mais dificuldade, ela tem tripla jornada, ela tem uma série de medos, ela não foi educada. Disseram a ela, nós mulheres, né, que a gente não foi feita para o negócio, que é melhor chamar o marido que ele resolve, mas também tem muitos homens que ainda... estão se perdendo aí na informalidade.
E que precisa do saculejo da mulher para poder sair do marasmo.
Sim. Então, não é feminino o projeto?
Não é feminino. Não. É importantíssima a sua pergunta. É um projeto que é para todos. Não é um projeto para Salvador só. É um projeto que, claro, nasceu aqui em Salvador, mas ele vai ser escalado. Esse projeto vai ser o projeto nacional. Então, eu não posso dar spoiler aqui, mas o fundador... Paulo Cavalcante acabou de me dizer aqui, antes de eu entrar na entrevista, de que tem novidades vindo aí na frente, e é um projeto que tende a sair do estado da Bahia. Então, é um projeto que devolve a dignidade humana, dando acesso a meios e mecanismos. Eu vou dar um exemplo aqui rápido, se você me permitir, claro. Com a inteligência artificial. Olha o que ele é capaz, o que as pessoas vão ter. Faz de conta... né? Por exemplo, Patrícia, que eu faço trufa. Deu o exemplo da trufa no instante? Uhum. Olha só o que a inteligência artificial pode fazer.
Estou acompanhando ao vivo, tá, gente? Está acontecendo agora, sem truque.
Olá, tudo bem? Eu estou aqui com Patrícia Tosta e eu vendo trufas. Eu queria alguns sabores exóticos para poder vender mais. O que é que você me orienta?
Uma boa ideia é misturar sabores regionais, como cupuaçu, castanha do Pará ou até pimenta com chocolate.
Oh, eu gostei dessa ideia de pimenta com chocolate. Como é que faz essa trufa de pimenta com chocolate?
Uma ideia é derreter chocolate meio amargo, misturar creme de leite e...
Você está falando rápido demais. Eu queria que você falasse mais devagar para eu anotar. Vá lá.
Claro, vou falar mais devagar. Para fazer a trufa de chocolate com pimenta, você derrete o chocolate, mistura creme de leite... e coloca uma
e a apresentação desse produto, ó, repare como eu fico
você interrompendo. Você vai interagindo e falando,
ainda imagine as pessoas tendo acesso a isso 24 horas por dia. Ela perde a vergonha de estar perguntando para outra pessoa, para um humano, né? E passa a fazer parte do dia a dia da vida dela.
E já vai ali, vai perguntando, já vai fazendo com a mão na massa, porque hoje é questão de perder tempo, gente. É para ontem. Então, quem está no projeto vai ter acesso a isso também. Ponto de... Agora, tá, mas eu não gosto muito dessa questão de tecnologia, Adriano. Não vai ter um ponto físico, eu não vou falar com a pessoa, olhar no olho.
Vai ter... E nós temos uma pessoa dedicada localmente ao projeto, o nome dela é Mayla, ela vai estar conosco durante toda essa jornada, com esses 80 participantes. Nós vamos ter um ponto de apoio na organização OBE, né, Organização do Bem-Estar, lá em Vista Alegre de Coutos, local em que vai ser realizado o dia D. Então procurem aí, Vista Alegre de Coutos. Se você é informal do subúrbio de Salvador, independente do sexo, e aí já vai o convite, apareça lá às 8h30, 9 horas da manhã, no dia 23, é o nosso dia D. Leve com você o seu CPF, seus documentos pessoais e a atividade que você desenvolve. Me procure, eu vou estar lá durante todo o dia e quem sabe você não passa a fazer parte desse projeto já no dia 23, abrindo e se emancipando, tendo sua empresa, talvez a primeira empresa da família, né? Tendo acesso a todo o suporte para o seu crescimento e desenvolvimento.
Então, quem ainda está com medo, ainda está pensando se vai ou não vai, as dificuldades que estão enfrentando para poder fazer parte disso, está também saindo à frente, né? O que você diria?
Me procure no dia 23, às 9 horas da manhã, lá no subúrbio ferroviário, na OBE, Organização do Bem-Estar. É fácil de chegar, fica próximo ali, coladinho à Igreja Batista, a primeira Igreja Batista de Vista Alegre, né? Fácil de se ir, e eu vou estar lá durante o dia inteiro, e se você ainda tem dúvidas, vamos lá, venha conversar comigo e tome a sua decisão.
Maravilha, gente, só falando quem estava com a gente aqui no YouTube, nós perdemos aqui a conexão por alguma questão da própria plataforma do YouTube, tá? Mas algumas pessoas já estavam participando antes, vou falar aqui, então se você perdeu a conexão do YouTube, estamos no ar ainda, pelo aplicativo, mas no YouTube alguma questão com a conexão foi cancelada, mas não cancelada, mas tivemos alguma questão aqui com a transmissão do YouTube. Mas a Alice Silva comentou aqui: olá, boa tarde, o Adriano Câmara, esse tem todo o meu respeito e admiração, gratidão ao senhor Adriano por tudo que tem feito, né, por ser pessoas de visão. O Aguiar também, parabéns e gratidão ao projeto Marsúpio, verdade, passei por isso, se não tivesse pagando o INSS, estaria desamparada, aquilo que nós falamos, né? Às vezes o empresário, o empreendedor, ele tem algum problema de saúde e fica desamparado. O Isvaldo também, crenças, Patrícia, só serão quebradas se o empreendedor se der a oportunidade de entrar na Marsúpio e ter o acompanhamento com nossos psicólogos, aí é importante também. O apoio psicológico nós falamos que tem, mas pode reforçar. A Celina também falando: Adriano é uma pessoa incrível, já faz grande diferença. Obrigada, Adriano. Enfim, várias pessoas comentando. A Alessandra também: um prazer fazer parte do projeto grandioso e transformador. Acho que os comentários falam por si, né? Subúrbio Ferroviário, falando aqui a Alessandra.
Alessandra é a nossa psicóloga, faz parte do núcleo de atendimento psicológico, e é importante, né? A gente falou tanto em crença, e como também aí a Isvaldina colocou, né, a necessidade de quebrar crenças limitantes, culturas, a partir primeiro da pessoa ter, passar a ter novamente, acreditar em si próprio, né? E isso a gente viu na prática. A Alice aí, a primeira que falou, foi a do exemplo da laje.
Da laje, né?
Hoje ela tem lá, o restaurante tem um assado de boi, que eu vou lá sempre, né? E
olha, não abro Alice mão,
fazendo aí já propaganda, né? Tá lá no cantinho da sogra, cantinho da sogra, eu acho, ou é casa da sogra? Casa da sogra.
Escreve aí, Alice, né? Nós voltamos agora aqui com o YouTube. Escreve aqui que dá tempo, tem um minuto.
Aí, pelo iFood, pelo 99, você pode ter acesso a uma comida de excelente Maravilha. Qualidade.
Se você é o coração da Marsúpio, a alma, gente, a gente só agradece, a gente fica muito feliz enquanto programa Fora da Caixa, fazendo parte desse ecossistema dos empreendedores. A gente sabe o quanto é difícil tirar algo do papel, tirar da cabeça, principalmente quando você é mulher, dá tempo para fazer tudo, cuida do marido, do filho, da casa. e na hora de sentar para fazer o seu projeto nunca dá tempo. Adia uma semana, um mês, um ano, décadas, e tem muitas que não conseguem fazer. A Marsup vem para dizer que você não está sozinha, acolhe você nessa bolsa, né? Com muito carinho, com apoio, mas também passa a sua mão pela cabeça, você também tem que fazer a sua parte, vencer primeiro as suas crenças e ir em frente. Então, esses 80, começa que dia D, dia da festa aqui, né?
Dia D, dia 23, e uma equipe enorme por trás, eu não vou citar todos, mas tá aí o Matheus Sampaio,
sim,
tá aí a Cris, da Fundação Paulo Cavalcante, já falei de Alessandra, a Thaís, né, que foi a responsável em trazer esse projeto a partir da Lei Rouanet, o pessoal da Link PJ, o pessoal da Credifit, né, o Niquiel, né, além da grande inspiração que todos nós temos, que é Paulo Cavalcante, que você bem conhece.
Maravilha, gente. A gente fica feliz. Vida longa aqui é Marsúpio, apoiando o empreendedorismo. Obrigada por hoje. Depois a gente comenta mais as novas turmas que virão. Beijo grande a todos vocês que fizeram o programa com a gente. Até o próximo Fora da Caixa. Obrigada.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Tem novidade no ar. A fragrância que inspira fé, aconchego e cuidado agora chega em nova forma. O sabonete líquido com a essência de Nazaré. Um toque de suavidade, pureza e espiritualidade para o seu dia a dia. Ideal para cuidar de quem você ama. Já está disponível para compra. Garanta o seu. Ligue 71-3114-3333 ou adquira na Capela Sagrada Família no Garcia ou na sede da Rádio Excélsio.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma. Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite, meus amigos da Cardeal.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estou um pouco triste, né? Nosso querido amigo, mestre aqui do Vozes e Saberes, vai nos abandonar daqui a pouquinho para ir narrar um baba no dia que o Vitória volta para casa saindo da Copa do Nordeste. Mas o bom é que agora não vai ter mais desculpa que não tem mais Vitória na Copa do Nordeste. Mas aproveitar esses 5 minutos que a gente tem a presença ilustre aqui de Paulo Viana. Paulo, sua presença tem que ser 5 minutos, é importante aí para os nossos ouvintes, Paulo Viana.
Um grande abraço. Tenho que rir. Um grande abraço para você, Thiago. Um grande abraço para a torcida, né? Os torcedores colossais, os torcedores do Vitória, os torcedores do Bahia, os tricoloridos. Ué, e, claro, vós saberem, futebol também é cultura, né? Isso é bom. Esse Thiago gosta de pegar no pé da torcida do Vitória, eu não digo nada a ele. Mas um grande abraço para você que ouve Voz dos Saberes. E, claro, que eu vou dar um passeio daqui a pouquinho, mas a bancada vai ficar recheada. Eu digo sempre para os senhores, para vocês que escutam aqui nos prefixos da KDL FM, no 106.1 e pelo YouTube, que cada noite uma é mais agradável do que outra. Né? Cada um com suas características, cada um com sua... Né? Mas é sempre agradável. Então, não se preocupe com isso, porque nós temos um convidado super especial aqui na bancada, que vai dar mais um show. Ele ia dar um show da outra vez que esteve aqui.
Mas eu achei que eu estava atrapalhando alguma coisa.
Preparar.
Você não quer ficar, porque... Você não quer ficar...
Não, porque eu preciso ir ali dar um apoio.
Entendi. Eu percebi também, mas... Né, que, não sei, ele... E até ontem eu soube que ele ficaria com a gente aqui. Mas...
É. E aproveitando, mandando um grande abraço, né, para a grande diretora da BFK Books, né, Caroline Borba. Um grande abraço, querida... Me dá notícias, um grande abraço para vocês, para toda a equipe, para Adelso, um grande abraço para essa equipe maravilhosa da BFK Books.
É, Paulo, então hoje a gente está aqui novamente aqui com o Henrique. Henrique hoje veio aqui fazer uma visita aqui à rádio, né, essa rádio aqui, que ele já se sente em casa.
Já, me sentindo em casa
aqui. Já fui ali, já tomou café, já sabe onde é o café. Né? Já estava aqui.
Conheci os corredores aí.
Ele tem cara de Voz de Saberes. Ele é uma voz, mas uma voz cheia de saber também. E faz parte, agrega. Sabe aquele time? Normalmente você tem. Me perguntaram essa semana, disse, rapaz, eu tô sabendo que Flávio, que jogou no Bahia, jogou no Vitória, que depois já disse que o time que ele mais se identificou foi o Bahia, embora tenha começado no Vitória, que o contrato dele vai terminar. Eu digo, traz ele para ser o 12º jogador. Ele tá sempre pronto para entrar e contribuir. E a maioria dos caras que ficam no banco, eles não introspectam, que ele tem que entrar, dar resultado para continuar sempre na fita ali do treinador.
Com certeza.
Mas Flávio é um desses, que toda vez que entra, mesmo que ele seja, fique no banco, porventura, ele vai entrar, vai dar resultado. Tinha um cara que, antenado pra isso, eu digo, traga então, Henrique. Aí você diz, ó, esse é um time que joga com 12. O cara diz, pode entrar com 12? Não, querido, é porque tem alguém ali, ó, que se entrar, o time não vai cair de rendimento. E Henrique é esse nosso...
Ah, obrigado.
Esse nosso grande coringa, não tem jeito.
Não, e assim, obrigado, de verdade, eu tô muito feliz de estar aqui novamente nessa incrível. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo aqui na Rádio Cardeal. Boa noite, professor Paulo Viana. Muito feliz de estar aqui com você. Doutor Thiago Martins. De verdade, gosto muito de vocês. Gosto muito dessa rádio e esse programa incrível que traz muita cultura e informação aí pra gente semanalmente. Mas eu queria muito que você ficasse aqui no programa hoje, viu?
Não, já que você... Não. Infelizmente eu vou ter que sair. Mais dois minutinhos eu vou ter que ir ali.
Mas se vocês me permitem, antes dele ir embora, eu já vou começar o programa com uma pergunta polêmica, porque... Eu adoro fazer pergunta polêmica. No meu programa, eu tenho convidado que tem medo de ir no meu programa, porque eu provoco mesmo. E eu vou perguntar, mas eu já sei a sua resposta, e eu acho que você não vai responder. É muito difícil para um comentarista de futebol torcer para um time ou não? Porque eu sei que todo mundo pergunta que
time. Eu diria que a dificuldade está em você, razoavelmente, você equilibrar entre a paixão e aquilo que a gente chama de verdade, com o coração livre da paixão. Então essa é a grande dificuldade. Quando você não faz isso, quando você não consegue equilibrar paixão e razão, aí é complicado. Quando você equilibra bem. Agora tem um detalhe que... aí você poderia dizer assim, então Paulo, você, qualquer comentarista pode tranquilamente declarar o seu time. Cuidado, né? Porque... Há também, não é só o seu desejo, mas o desejo do outro, do respeito ao outro. O torcedor é muito paixão. Quando ele está te ouvindo, ele é paixão. Uhum. Então você tem que ter cuidado quando você tem que dizer verdades. Uhum. Né? A verdade tem que ser dita, a narrativa tem que ser bem feita, e a gente tem que procurar fazer uma narrativa bem feita. Eu, às vezes, brinco, eu digo, quando eu estou comentando um jogo, o cara pode apostar do outro lado. Porque eu não minto para ele sobre números, né, sobre posse de bola, sobre conclusões em gol, sobre possibilidades, né, criativas. Eu não jogo com ele. Eu digo a verdade para ele. Agora, claro, que eu não, também não digo que o time dele é o pior time do mundo, porque tá jogando mal naquele dia. Sim. Porque aí eu tô ferindo a paixão dele. Uhum. Então, eu doso muito quando eu estou comentando. Eu digo a verdade, mas eu tenho cuidado também com o torcedor, tanto faz de Bahia, Vitória, de Ipiranga, de qualquer um que eu esteja. Tá, eu, por exemplo, jamais diria numa transmissão, ainda bem que pediu desculpa ao nosso Thiago, o que o mestre Júnior lá, o grande jogador Júnior, disse num jogo Bahia e Flamengo, sou do Bahia zangado, Bahia e Flamengo, tem uma birra com o Joel Santana, negócio de sardinha, e o cara disse que vai comer uma sardinha frita no domingo à tarde com o Flamengo dando 2-0. Né? Se o cara não, o cara tá na função e ele não entende bem a outra lógica do torcedor que tá do outro lado. Ali ele é comentarista.
Sim, exatamente.
Então ele tem que ter o cuidado do respeito com a outra torcida. É, ele tá agradou a do Flamengo, mas desagradou enormemente a do Bahia. Então é esse o cuidado que o comentarista tem que ter quando ele está comentando uma partida de futebol.
Mas saindo ali, você é torcedor como qualquer outra pessoa.
Não, claro, a gente tem. Eu vou dizer mais um. No meu caso é uma particularidade. A mais.
Por quê?
Porque assim, ó, eu apitei futebol por muito tempo. Apitei futebol durante 25 anos. E uma das lições que a gente aprende muito quando a gente parte para ser árbitro é que a gente tenha cuidado de, por exemplo, tirar manto de clube como segunda pele. Né? Para você não cometer a autossabotagem. Uhum. E também não ser. É apontado na rua. Se você é árbitro de futebol, se você almeja apitar, por exemplo, um Bavi, e aí porque você é Vitória. Não, eu tenho minha liberdade fora da arbitragem, aí vou andar com camisa do Vitória pela rua. A primeira bronca que tiver, meu primeiro lateral que você se equivocar, o cara vê mais, ele anda direto com camisa do Vitória pela rua, claro que ele vai marcar para o Vitória. Sim. E vice-versa. Então aí é primeiro, quando você pega uma função como essa, você tem que desconstruir. Uhum. Sua paixão tem que ficar escondida mesmo. Porque você não pode declará-la sobre pena de você ser julgado por essa declaração. Sim. De independência. Então você. Como eu apertei, então eu aprendi muito cedo a tirar, a desvestir a camisa do time. Digo, a minha camisa é ao contrário. Às vezes, quando eu estava apitando, eu disse, ah, professor, o senhor está ajudando. Eu digo, qual é a cor da minha camisa? Eu disse isso para o jogador. Qual é a cor da minha camisa? Da cor da sua, da cor da dele? Não. A minha é diferente exatamente por isso. Para me manter fora da zona de conflito. O conflito é entre vocês.
Aí, tá vendo?
Não é de mim. Então. Ah, essa. Então, o que você escolhe para ser, o seu status, também define também o seu cuidado.
Perfeito.
É por isso que é nosso atleta aqui da Rede Excels. E aí agora ele sai correndo aqui da Cardeal para assumir a cadeira na Rádio Excels, na 106.7.
Um beijo enorme, mas eu, como eu gostei do papo, gostei de. A gente fica aqui na bancada sendo entrevistando, é bom ser entrevistado. Me convidem um outro dia para eu ser um entrevistado.
Óbvio.
Vamos mandar comigo, falar, cara. Vamos falar.
Mas você vai ter que responder tudo.
Para falar tecnicamente, né, como se dá. Essa relação de árbitro, de comentarista, para a gente estar aqui, porque isso também é muito importante para quem está nos ouvindo.
E eu vou pedir também para vocês que estão nos ouvindo comentar qual time que vocês torcem. Tem, inclusive, transmissão no YouTube também, né?
Tem com certeza, Thiago. Galera. Tem, pode fazer.
A Celso também
comenta
aqui, né?
Lá qual o seu time, para Paulo ver qual o time que está na frente.
Na frente. Um grande abraço, querido.
Não, mas fique... isso aí, Paulo já sabe. Que é,
fique na companhia do Thiago.
Eu concordo.
O voto. Meu nome, hoje meu nome. É especial, Henrique.
E o sobrenome?
Henrique o quê?
Ah, não, mas você tem que falar, pô. Meu Instagram é @ohenriquebahia. Valeu, Paulo.
Meus amigos, brincadeiras à parte. Então hoje realmente a gente perde Paulo Viana aqui por alguns momentos. Mas nada contra o Vitória, mas eu espero que ele já deixe hoje a Copa do Nordeste com o triunfo do Confiança, que aí a gente não perde mais essa disputa aí do nosso Paulo Viana. Mas, Henrique, você esteve com o Paulo lá na Bienal, inclusive, sim, no Bahia que nos move, né? Então, assim, vocês já tiveram a publicação juntos, né? Então,
já.
Não só na bancada aqui hoje juntos, né? Mas já tiveram a publicação juntos. E no dia seguinte você lança... Primeiro você participa de uma coletânea e no dia seguinte você lança o seu livro.
Sim.
Livro que você veio aqui falar, você deu entrevista sobre ele. Mas, assim, você falou antes... Eu vou aproveitar também para te perguntar como é que foi o lançar esse livro em uma Bienal.
Perfeito. Eu vim para cá, de fato, antes da Bienal. Acho que foi uma semana antes, né?
Sim.
Uma semana e meia. E agora, pós-Bienal, muita coisa mudou. A expectativa, de fato, cumpriu-se. Eu estava muito ansioso porque foi minha estreia na Bienal e minha estreia como autor. Eu sempre fui para a Bienal, mas minha estreia como autor, para mim, foi incrível. Foram duas participações minhas, três na verdade, né? A primeira participação, eu como repórter da BFK, eu gravei com diversos autores, gravei com Caroline Borba também, e com diversos autores que estavam lançando ali o livro no estande da BFK Books. Além disso, eu participei do Bahia Que Nos Move, que é uma coletânea com 60 autores, onde a gente reúne textos incríveis, onde cada autor traz um relato, traz uma inspiração sobre a Bahia. O meu foi bem bacana, porque o meu, eu tenho Bahia até no nome mesmo, né? Meu nome é Henrique Bahia mesmo. Então, tem toda uma questão muito familiar. Eu que morei um tempão em São Paulo, pude perceber que a Bahia, querendo ou não, me abraça de fato. Nosso Dendê está aqui, nossa raiz está aqui. Inclusive, no meu livro, eu tenho até um poema que fala sobre isso. Eu costumo brincar que eu sou um sotero paulistano com Dendê no celular. Porque eu não deixo de ser baiano, mas eu também tenho um ritmo muito acelerado ali o tempo todo, trabalho, celular e tal. Então, a minha participação no Bahia Que Nos Move, que Paulo participa também, foi incrível. Diversos autores ali presentes, foi uma mistura muito boa de conhecimento, de papo incrível sobre a Bahia, que eu acho super necessário. A Bahia é muito rica, muito valorizada para ser dita apenas por um autor. Então, a ideia da BFK Books foi reunir 60 pessoas, 60 autores numa coletânea, e foi um sucesso, velho. Você tava lá também, eu também. Sim. Te entrevistei, foi bem bacana. E no domingo eu lancei o meu livro, né?
Mas é isso, quando você tem esse feedback agora, né?
Sim.
Você falou do livro e aí você traz o lançamento na Bienal, onde ali diversas pessoas, teve até aquele público ali querendo o autógrafo, querendo mostrar que esteve presente no lançamento. Qual o feedback que você recebeu? Como é que é essa...
Eu até comentei com Carol da BFK Books. Disse, Carol, a BFK Books me proporcionou uma sensação muito... assim, surreal mesmo, porque eu não imaginava. Eu já apresentei diversas vezes em teatro, em plateias de 2-3 mil pessoas, já palestrei, enfim, o público não me intimida, mas quando você está numa ocasião onde você é o centro ali das atenções, lançando um livro que, no meu caso, foi um livro de poemas muito pessoais, ou seja, são relatos da vida. É uma entrega, de certa forma, e você encontra ali, na hora do meu lançamento, foi uma horinha de lançamento, eu tinha ali 50 pessoas comprando ali meu livro, fazendo questão de tirar foto e pedir um autógrafo. Isso é muito legal, porque vem um filme na cabeça, velho, a gente fica, caramba, desde o primeiro momento que eu escrevi, que eu rabisquei esse poema, até minha primeira reunião com a BFK Books, até a edição, até o pós. Então, assim, é todo um processo. E, de fato, você lança um livro ali, você lança um filho, né? É um empreendimento, é um projeto. Então, eu fiquei muito feliz. É muito fantasioso, velho, porque é flash, é luz, é câmera, muita gente te abraçando e pedindo autógrafo, dedicatória. Então, de verdade, foi uma sensação única. Antes da Bienal, eu estava aqui, estava ansioso, estava preocupado. Eu ficava, gente, será que alguém vai lá comprar meu livro? E graças a Deus esgotou o livro, foi um sucesso, provavelmente tenha mais unidades. Mas assim, por ser um livro de poemas, sim, nem todo mundo se interessa em si. Mas quando você vê família, pai, mãe, tia, tio, amigos próximos que valorizam sua arte, que acreditam em você, acreditam na sua potência, isso que paga, cara, sim, de verdade.
Eu acho que é o momento que a gente percebeu ali, e eu pude acompanhar, como nessa Bienal não estava lançando nada, estava só ali realmente fazendo essa cobertura aqui pela Cardeal para estar trazendo informações no dia seguinte e acompanhando os lançamentos da BFK Books, já que eu componho também lá o conselho editorial. Mas era muito empolgante a gente ver coautores ali recebendo seus familiares, seus amigos, podendo falar da sua obra. Então acho que essa Bienal teve momentos fantásticos, né? Como a gente conversou aqui ontem também, a parte das histórias em quadrinhos, que já vem ganhando mais espaço na literatura.
Muito.
E a gente percebe que na própria Bienal esses espaços, então, é sempre bem importante. Mas Henrique também, ele tem um programa, né? Até sobre esse programa que a gente estava conversando aqui um pouco, né? Um podcast na Band, no podcast do YouTube da Band. E como é que foi essa ideia de formatar? Sobre o que você falou na outra entrevista, foi na pandemia, né?
Foi. Na verdade, eu posso só concluir o negócio que você falou da história em quadrinho?
Sim, claro.
É porque é muito importante isso.
Passa nosso.
Porque, assim, até para quem tá ouvindo, a Bienal foi surpreendente. Eu acho que, eu até concordo com o que você falou, tinha que ser mais de 7 dias a Bienal. Acho que tinha que ser muito mais...
Duas semanas
aí e tal. Porque tava muito cheio, eu até vi que passou mais de 150 mil pessoas. Mas a sensação foi que isso era por dia, porque estava muito cheio. E isso é ótimo, porque isso fomenta a cultura, isso, isso motiva muita gente a entrar mesmo nesse mundo da literatura, que eu acho que está... Às vezes a gente pensa que está mais escasso, mas não está. A gente precisa de eventos assim. Então, ter autores, ter palestrantes, ter pessoas na área, ser ali, tomar um café, comprar um livro com preço bom, acessível, de todas as categorias. Histórias em quadrinhos não saiu de moda. Muita gente acha que saiu de moda. Outro dia saiu uma reportagem. Por que essa revista Recreio, que durante 15 anos fazia o maior sucesso, era primeiro de vendas, desapareceu? Parou de ser criada, era uma revista tão incrível, cara. Trazia ciência, trazia quadrinho, trazia tudo. E parou. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem várias categorias aí inovando. Quadrinhos, sim. Inclusive, eu entrevistei um autor baiano, da BFK Books, que lançou um livro em quadrinhos da área de suspense e terror. Daqui da Bahia. É uma história de suspense que se passa na Bahia. 100% história em quadrinho. Eu não lembro o nome dele, depois a Carol me passa, mas, assim... Incrível isso. Então foi muito bacana. Eu acho que, de fato, não tá caindo. E eu acho que as pessoas precisam estar cada vez mais nesses eventos aí.
Não, e ontem a gente trouxe aqui, né, um dos autores da... Desenhista, né? Da revista em quadrinho. E ele foi, quem inclusive, foi? Sobre a revolta dos malês, né? O Daniel Cesarte.
Sim.
E aí ele mostrou que foi o livro mais vendido da editora Malês.
Tá vendo?
Então, pra você ver que... tem essa demanda. Talvez você não tenha pessoas com habilidade para... Como é o nome? Tá fazendo.
Ah.
Então, inclusive, vai ter o Cesarte ficou de passar pra gente o dia que vai ter, inclusive... Um curso
uma oficina.
Aí,
uma oficina. Pô, legal, isso é muito bom.
Acho que são 6 dias, 7, ele deu um spoiler ontem, então, bem interessante, né, viu, pra... A gente vai avisar aqui.
Isso é muito bom, porque, inclusive, Thiago, muita gente me perguntou nesse processo de divulgação do lançamento do meu livro, que eu, inclusive, já dei spoiler, porque a BFK já autorizou, porque eu tenho mais 3 livros aí pra serem publicados, 2 infantis e 1 adulto. Rick vai à Lua, é um infantil. O outro é Lila, As Aventuras de Lili e Léo. E o adulto é Todo Mundo Tem Uma Crônica Sexual. E aí muita gente, assim, mais de 10 pessoas me perguntaram: Henrique, como é que eu faço para escrever meu próprio livro? Porque eu tenho, sim, uma história incrível para contar e não sei. Gente, é simples. Procura a BFK Books. Ela tem todas as soluções. É muito tranquilo, de verdade. É prático, é rápido, é eficiente e você pode estar aí realizando um grande sonho seu de ser um escritor, as pessoas vão ver a sua obra e isso é muito bom.
E você traz isso, Henrique, e foi uma experiência de diversas pessoas.
Diversas.
Diversas pessoas ali estavam lançando seu primeiro livro. Tá com medo? Tá com receio? Entra na coletânea.
É um passo muito bom.
Entra na coletânea porque você vai estar ali com outros autores, outros coautores. Então, é algo que você pode estar quebrando um pouco esse gelo. Porque você ficou tímido ali, mas você tem outro coautor que vai te ajudar, né? Então, assim, vai ajudar muito.
É, assim, escrita é sua expressão, entendeu? Então, assim, como qualquer obra, sempre vai ter alguma pessoa que pode ou não gostar, mas aí é a opinião da pessoa.
Sim, claro.
É sua arte ali que está em jogo. Então, você está expressando a sua arte. E expressão... tem todo tipo de opinião, então você tem que estar sabendo disso, com certeza. Então, não deixe de expressar sua arte, seja uma pintura, seja uma frase, seja um texto, seja um poema. Expresse sua arte, porque com certeza você pode até inspirar pessoas. Certo. Eu inspirei pessoas que querem lançar um livro sobre poemas. Então, isso é muito legal. Sacou, Thiago?
Não, isso foi muito visível, sabe? É. Isso foi muito visível. A gente viu pessoas lá lançando suas biografias, sua autobiografia. A gente viu diversas, né, pessoas que lançavam o primeiro livro. E era a emoção dessas pessoas ao dar o seu primeiro autógrafo, né, ao conversar sobre o que inspirou, né, aquela escrita. Então, isso é fantástico. Mas Henrique, fala mais um pouquinho. Sim. Hoje sobre o podcast.
O papo vai ser bom. Cara, o papo vai ser bom foi o seguinte. Pandemia, eu tava em São Paulo e aí tava naquele período lá, segundo mês de pandemia mais ou menos, primeiro mês, segundo mês. Ninguém sabia ainda direito o que era, mas todo mundo tava preso dentro de casa.
Sim.
E aí eu decidi, optei por vir pra Salvador, voltar pra Salvador, porque aqui estava a minha família, estava todo mundo. Apesar de que eu fiquei ainda um mês isolado no apartamento, porque eu tinha voltado de São Paulo. Então, até para não expor ninguém, eu fiquei um mês isolado no apartamento. E foi nesse mês isolado no apartamento que vieram várias ideias na minha cabeça. E foi naquela onda que estava todo mundo fazendo muitas lives no Instagram. E aí, eu decidi fazer uma live com uma amiga minha, que é influenciadora. E a gente não pautou nada. A gente não falou assim, ó, vamos falar sobre isso. A gente, bora fazer uma live, bora.
Tá bom.
E fizemos uma live e bateu mais de 1000 pessoas nessa live. Foi uma audiência muito boa. No dia seguinte, de manhã, eu tive vontade de fazer uma outra live. Aí eu pensei, vou fazer uma outra live, mas eu queria fazer uma coisa diferente. Eu quero botar um cenário diferente. E aí eu fiz uma live e botei um cenário diferente. No Instagram tinha uma opção lá de você fazer de uma forma diferente, eu fiz. E aí foi bom, muito bom também. E aí no terceiro dia eu disse, quer saber, não tem nada pra fazer, vou fazer mais uma live, sem nenhuma intenção. E aí eu postei uns stories e falei, gente, assistam a live, vai ser muito bom, o papo é ótimo, assistam mesmo que o papo vai ser muito bom. E aí eu repeti umas 4 vezes isso e pegou o nome. E aí eu disse, quer saber, vou criar uma sequência de lives chamada